A primeira fase do nosso encontro foi a fase em que nós anunciamos os recursos para Pernambuco. Agora vocês têm que pagar a conta participando da segunda fase, que é ouvir os nossos discursos aqui. Mas de qualquer forma, eu quero agradecer a Deus por estar vivendo esse momento. Ser presidente da República e ter o João Paulo como prefeito durante 6 anos e poder exercer o meu segundo mandato com o companheiro Eduardo Campos sendo governador do estado de Pernambuco. Quando nós chegamos à presidência da República, não existe espaço, não existe momento em que o presidente da República possa perder um minuto da sua vida no exercício do mandato, respondendo a determinadas críticas da oposição ou a falar mal de quem quer que seja. Um presidente da República é um cargo tão importante e tão almejado por tanta gente que quando a gente chega lá, a gente tem que abrir os ouvidos para o grito do povo, fechar os ouvidos para a crítica das oposições e trabalhar o tempo inteiro para realizar o programa que foi a razão da nossa eleição. Eu estou dizendo isso para começar dando parabéns ao Eduardo Campos e à Maria Fernanda, porque fizeram um acordo e que devolve a Pernambuco o direito de ter acesso ao dinheiro da Caixa Econômica Federal. E esse mesmo acordo, Eduardo, você era meu ministro. Eu tentei fazer com o ex-governador Jaba Vasconcelos. O mesmo acordo. Era um pouco melhor, Gedel, do que o acordo que nós tínhamos feito com a Bahia. Mas possivelmente, os advogados que trabalhavam para o governo naquela época diziam para o governador que não precisava fazer acordo, que ia ganhar na justiça. Ora, a Caixa Econômica não tem dinheiro dela também. Grande parte do dinheiro da Caixa é dinheiro do trabalhador brasileiro. É dinheiro do FAT, é dinheiro do Fundo de Garantia. Então a Caixa não pode dar o dinheiro. A Caixa tem que emprestar o dinheiro. Porque o dinheiro é do povo brasileiro também. Pois bem, não foi possível fazer acordo. Quem é que ganhou com isso? Pernambuco ganhou alguma coisa? Sabe quem é que perdeu? O povo de Pernambuco, porque o Estado ficou 8 anos sem poder tomar um real emprestado à Caixa Econômica Federal. Então a briga e a teimosia das pessoas, às vezes, são tão irracionais que a gente não percebe que no meio da briga de dois gigantes, o povo está lá como se fosse uma fatia de mortadela esmagada, sendo engolida, sem ninguém perguntar ao povo se ele quer que faça assim ou que faça assado. Eu sei que você já foi criticado, companheiro. Eu sei. Mas eu quero te dizer, e quero dizer à companheira Maria Fernanda, o acordo que vocês fizeram restitui ao Estado de Pernambuco a grandeza que Pernambuco conquistou desde o tempo que lutou contra os holandeses, desde o tempo que fez 5 anos antes da independência brasileira a independência de Pernambuco, que fez a Confederação do Equador. Porque, companheiros e companheiras, a história do povo brasileiro é uma história de segregação para muitos e de muitos benefícios para poucos. Já na Revolução de 17 e na Confederação do Equador, naquela época a elite de Pernambuco discutia se não era bom chamar os negros, se não era bom chamar os índios para participar mais ativamente. E a elite falava, não, nós não podemos chamar, porque se eles participam e eles aprendem, daqui a pouco eles vão fazer é a guerra contra nós e vão querer eles mandarem no Estado. A política brasileira é assim. Eu estou vendo um homem ali, o Severino, que foi presidente da Câmara. E ele foi eleito presidente da Câmara porque a nossa oposição queria derrotar o governo, achando que o Severino ia ser contra o governo. Pois bem, elegeram o Severino. Não levou muito tempo. Eles perceberam que o Severino não era oposição ao governo. Eles trataram de derrubar o Severino com a mesma facilidade que o elegeram. E certamente, aquela parte da elite paulista ou do Paraná que te convidava para fazer palestra toda semana para falar mal de alguns projetos, hoje, se te encontrar na rua, não cumprimenta. E eu continuo tendo o mesmo respeito hoje que eu tinha por você há muito tempo atrás, porque a relação humana não é feita apenas de um momento. A relação humana, ela é feita de forma mais sadia. E quando a gente comete erro, a gente paga. Mas é importante que a gente saiba que a hipocrisia deste país deixou a grande maioria da população marginalizada. Eu, Eduardo Campos, aqui no Brasil, eu digo todo dia, a elite brasileira, a elite política brasileira, aqueles que chegaram ao poder, com raríssimas exceções, a gente poderia lembrar de Getúlio Vargas, a gente poderia lembrar de João Goulart, a gente poderia lembrar de Juscelino Kubitschek, mas com muitas exceções, o que acontece é que as pessoas estavam preparadas para governar um Brasil apenas para 30% da população. Se não fosse assim, os bairros pobres do Brasil não cresceriam numa dimensão maior do que cresce a cidade. Uma palafita começa com um barraco, e com um ano tem 1.000, e com 2 anos tem 2.000. Por quê? Porque não era prioridade e não era interessante assumir o compromisso de consertar aquilo. Porque pobre neste país, Gedel, pobre neste país só é valorizado em época de eleição. Em época de eleição, pobre é valorizado. Eu duvido que vocês já tenham visto numa campanha política um candidato fala mal de pobre na campanha. Eles falam mal de rico, falam mal de banqueiro, falam mal dos empresários, falam mal de qualquer coisa, mas pobre é endeusado. Porque é o único momento em que o pobre tem o mesmo peso que tem o rico. Na hora que está na fila para votar, mesmo que o pobre estiver esfarrapado, é capaz do candidato chamá-lo de doutor. Agora, depois das eleições, o pobre vai continuar pobre e aqueles que os candidatos falaram mal a vida inteira vão para a mesa dele beber e comer, vão tomar café. É por isso que nós não temos que ter vergonha e não ter nenhum momento de fraqueza de dizer. Nós governamos para todos. O prefeito João Paulo, o Eduardo Campos e eu. Nós queremos que os bancos ganhem dinheiro, que os empresários ganhem dinheiro, que todo mundo ganhe dinheiro. Porque se não ganhar, quem vai perder é o povo. Nós precisamos que as empresas cresçam, que elas gerem emprego, que as nossas fazendas produzam, que gerem emprego. Nós queremos todo mundo de bem. Mas o que nós não podemos vacilar é que o Estado brasileiro não tem que cuidar
dos mais ricos, ele tem que cuidar dos mais pobres que precisam dele. E se a presença do Estado, por que que cresce a violência nos bairros mais pobres do país? Por que que cresce? Porque lá está um bandido, que talvez seja filho das políticas econômicas implantadas nesse país, que não gerou emprego, que não gerou educação e que não gerou esperança para muitos jovens nesses últimos 30 anos. Mas se lá não tem a prefeitura, se lá não tem o governo estadual, se lá não tem o governo federal, se lá não tem escola, se lá não tem hospital, se lá não tem luz elétrica, se lá não tem água, se lá não tem esgoto, se lá não tem lazer, ou seja, o Estado não existe para vocês. O Estado não existe para vocês. Ora, então, se nós quisermos que a maioria de bem vença a minoria que já caiu na criminalidade, no crime organizado, o Estado precisa competir. O Estado precisa entrar nos bairros mais pobres e levar decência, levar dignidade, levar educação, levar saúde, levar emprego, levar na verdade, esperança para que as pessoas acreditem que alguma coisa vai acontecer na vida delas. É por isso que eu comecei agradecendo a Deus. Porque eu, quando vejo um de vocês contar o drama de vocês, não me conte história ruim, porque eu já vivi. Não me conte história ruim. Quando alguém me conta, ah, mas minha casa encheu d'água, eu levantava 1 hora da manhã com um rato subindo na cama para não morrer afogado. Eu levantava 2 horas da manhã com fezes boiando na beira da cama, com barata. E perdia tudo. E quando muito, Eduardo, as prefeituras davam pra gente um colchão de capim. E eu ainda agradecia a Deus de ter um colchão de capim. Porque quando eu morei em Garanhuns, nem colchão de capim eu tinha. Era dormir em taquara mesmo. Eu também aprendi a nunca reclamar da vida. Pra mim, não é agora que eu sou presidente. Pra mim nunca teve um tempo ruim. Eu nunca fiquei sentado culpando os outros pela minha desgraça. Nunca. Ou seja, eu ia à luta todo santo dia. Eu acreditava que era possível. E é isso que eu quero dizer para vocês. Não há, a vida humana é muito curta. A gente vive hoje em média 71 anos. A gente não pode parar para ficar reclamando a vida inteira. Nós temos que lutar como o pessoal do Jordão fez. Lutar, acreditar, reivindicar, fazer. Porque é assim que os políticos ouvem o povo. Se vocês ficam quietinhos, todo mundo acha que está tudo muito bom. Então, meus companheiros e companheiras de Pernambuco, eu sou um homem de muita fé. Eu sou um homem de muita esperança. E eu me determinei. Eu determinei na minha vida de que o Nordeste brasileiro não pode continuar a ser a parte pobre do país. Este país, essa região, durante 300 anos, era a parte rica desse país. Era aqui que se produzia cana. Era aqui que se atendia o mercado europeu. Era aqui que se atendia os Estados Unidos. Mas a riqueza produzida nesse estado foi consumida por pessoas que ganhavam dinheiro aqui, ia comprar apartamento em Paris, ia comprar apartamento no Rio de Janeiro, ia comprar apartamento em São Paulo, e a riqueza não ficava aqui. Quando houve a industrialização de São Paulo e o polo econômico se transferiu para o sul do país, o que restou aqui foi a transferência de pobres para o centro-sul do país, como minha mãe foi em 1952, para que 8 filhos não morressem de fome, onde hoje se chama Caetés, que era Garanhuns, em 1952. E igual minha mãe, milhões de nordestinos foram embora. E o que mais eu ficava nervoso era quando as pessoas diziam: não, nordestino vai para São Paulo para ser pedreiro. Essa ponte é feita para o nordestino. Esse prédio é feito para o nordestino. Como se a nós estivesse relegado, sabe, a única tarefa é ser pedreiro. Eu falei: não, o povo nordestino tem que ter o direito de ser engenheiro, tem que ter o direito de ser médico, tem que ter o direito de ser alguma coisa mais. É por isso que das 48 extensões universitárias que estamos fazendo no país, 14 é no Nordeste. Só aqui em Pernambuco são 5 escolas técnicas, mais a faculdade de Serra Talhada, mais a de Garanhuns, mais a de Caruaru, mais a de Olinda. Ou seja, por quê? Porque nós entendemos que chegou a hora e a vez do povo que foi marginalizado a vida inteira neste país. Não é possível que o filho do pobre estude na escola pública no primeiro grau e o filho do rico na privada. E que depois, na universidade, quem vai para de graça é o rico e o pobre tem que ir para paga. Agora acontece que o pobre não tem dinheiro e que, portanto, o pobre termina fora da escola. Por isso nós criamos o ProUni. Só este ano se inscreveram mais 100 mil jovens da periferia no ProUni. Vai para 410 mil jovens no ProUni. Este ano, Eduardo, este ano tem a primeira formatura da turma do ProUni. 60 mil jovens vão se formar e 40% deles negros da periferia deste país. Agora, Eduardo, criamos o ReUni. O ReUni vai aumentar a carga de trabalho nas universidades federais. A média de aluno por professores vai sair de 12 para 18 e vai ter curso à noite. Isso significa colocar mais 400 mil jovens até 2012 nas universidades já existentes, fora as novas que nós estamos criando, que são 10. E isso nós estamos fazendo porque nós entendemos que o Brasil não pode jogar fora mais nenhuma oportunidade. Agora, tem gente que se incomoda, Eduardo. Mas por que o Lula vai tanto ao Nordeste? Por que o Lula vai tanto a Pernambuco? Por que o Lula vai tanto? Olha, por que eu venho aqui? Eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe teve 12 filhos, 4 morreram, 8 viveram. E a minha mãe sempre dizia: olha, a gente tem que dar sempre atenção pro mais fraco, o mais frágil. Quando uma criança está vulnerável, é aquela que a mãe mais faz dengo, é aquela que a mãe mais ajuda, é aquela que a mãe bota para dormir com ela. E eu trato o país como eu trato os meus filhos, com o maior carinho do mundo, sempre dando atenção para aquele que necessita mais. E o Nordeste necessita mais. E precisa de mais indústria para o Nordeste, para gerar mais emprego, para todo o Nordeste brasileiro. O dinheiro que nós anunciamos aqui hoje não é um dinheiro para Pernambuco só. A mesma quantidade ou mais vai estar na Bahia, vai estar no Piauí, vai estar em Sergipe, vai estar na Paraíba, vai estar no Rio Grande do Norte, vai estar no Maranhão, vai estar no Ceará, vai estar no Amapá, vai estar no Pará, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, em Goiás, em Brasília, em São Paulo. Ou seja, não tem partido, não. Pergunta aos governadores do PSDB se eles receberam mais dinheiro no governo deles ou no meu governo. Eu não quero saber se o Serra é do PSDB. Eu quero saber que o povo de São Paulo é brasileiro e merece tanto respeito quanto merece o povo de Pernambuco. Eduardo, você foi ministro de Ciência e Tecnologia. Este ano, nós colocamos um PAC para Ciência e Tecnologia, 41,5 bilhões de reais para investir em ciência e tecnologia até 2010. Não há momento na história do país em que a ciência e a tecnologia foram contempladas com um programa. Não um programa do ministro Sérgio Rezende, mas um programa do governo brasileiro. Um programa do Estado, que quando terminar o meu governo, quem quer que venha depois tem que cumprir aquele programa que está elaborado. porque não é um programa feito por nós, é um programa feito pela sociedade. Eu sei, meus companheiros e companheiras, que a gente fica falando aqui e vai lembrando de coisa, e daqui a pouco eu tenho que visitar a terraplanagem da refinaria, tenho que visitar o estaleiro, depois tem mais coisa para a gente fazer amanhã, a instalação do Banco Azteca amanhã aqui, reunião com os empresários mexicanos, para que a gente possa continuar a atrair para o Nordeste, sabe, indústrias, comércio, supermercado, o que for necessário para que a gente possa tornar Norte, Nordeste, Sul e Sudeste e Centro-Oeste mais ou menos iguais, em que vocês queiram visitar São Paulo para o turismo, não para ir trabalhar de pedreiro, que um paulista vem aqui para viajar de turismo. É essa condição que nós queremos criar. E só foi possível fazer tudo isso, Eduardo, depois de 4 anos amargo. Porque os primeiros 4 anos foram muito amargos. Amargo. Sabe aquela mãe que não gosta do genro e fica dizendo, o casamento não vai dar certo. Você não vai casar, não vai dar certo. Eu sou contra você casar. E depois casa e a filha vive feliz pro resto da vida. E a mãe às vezes não quer pedir desculpa, ou o pai. Conosco foi assim. Eles acharam que a gente não ia dar certo. Como eles deixaram o Brasil quebrando, eles acharam que o Brasil ia quebrar. Ah, daqui a 2 anos o povo está gritando na rua, fora Lula, e nós vamos votar. Eles não sabiam que eu tinha uma coisa na cabeça. Eu sabia que um operário não podia dar errado. Porque se a gente desse errado, a gente ia ficar mais 300 anos para chegar ao poder. Eu sabia que a gente tinha que dar certo. Por isso é que nós trabalhamos. Eu posso contar para vocês que nós trabalhamos. Trabalhamos mais do que em qualquer outra época desse país já se trabalhou. O Eduardo disse uma coisa verdadeira. Quando a gente anunciou o PAC, 504 bilhões, anunciou 40 bilhões para saneamento básico, anunciou 106 bilhões para habitação, e além de ferrovia, de hidrovia, de portos e aeroportos, quando o governo anuncia, se o governo não estiver atrás todo santo dia, é que nem cuidar de filho fazendo lição de casa. Ou seja, às vezes você pergunta, meu filho está fazendo a lição e ele está trancado no quarto. Tô, pai, tô, mãe. Aí você vai ver, ele está fazendo qualquer coisa menos a lição de casa. Ou seja, se a gente não cuida do programa, é assim. Nós anunciamos 504 milhões. Mas se a gente não vai atrás, se o Eduardo não monta um conselho gestor, se o João Paulo não monta um conselho gestor, se a gente não monta lá, sob a coordenação da Dilma, um conselho gestor, se cada ministério não monta um conselho gestor, e se vocês não ficarem acompanhando, eu sou, acho que eu tenho quase que idade de ser pai do Eduardo e do João Paulo. Ele parece mais velho do que eu, mas eu tenho idade de ser pai dele. Ele sabe do carinho pessoal que eu tenho com eles. Carinho de irmão, de pai, de tudo que vocês possam imaginar. Agora, a única coisa que eu cobro deles é que, pelo amor de Deus, essas obras, elas significam muito, porque elas significam melhoria da qualidade de vida de vocês. Depois, elas significam emprego para muita gente. Emprego significa salário. Salário significa poder de compra. As pessoas vão poder comprar. As pessoas comprando na loja, a loja vai comprar da fábrica, a fábrica vai produzir mais, vai precisar de mais empregado. A economia do Estado vai crescendo, mais empresas vão vir para cá, mais emprego vão gerar. É isso que nós precisamos acreditar e fazer. É por isso que eu peço a vocês, olha, trate essas obras do PAC como se fosse filho de vocês. Trate, porque esse povo é um povo de muita paciência. É um povo de muita paciência. Eu às vezes fico agradecendo a Deus como o povo brasileiro é paciente. Porque passar as privações que o povo passa, vendo entrar governo e sair governo, entra governo e sai governo, e nada acontece para o povo, é ter muita paciência. O que salva é a fé que o povo tem em Deus. É o que salva. Nós somos muito cristãos e acreditamos sempre que amanhã vai acontecer alguma coisa. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: nós começamos uma revolução administrativa nesse país. Nós conversamos com o PAC, mas antes nós tínhamos conversado com a política social. Porque tem gente que critica, não, mas o Bolsa Família é assistencialismo, é esmola. É esmola para quem pode dar R$70 de gorjeta depois de tomar um litro de uísque. Mas com a mãe que pega R$70 para comprar pão e farinha para casa, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E nós não queremos que as pessoas fiquem no Bolsa Família a vida inteira. Nós queremos que as pessoas comecem a trabalhar e vão deixando o Bolsa Família para outros. E Deus queira que um dia não tenha ninguém precisando de Bolsa Família, todo mundo trabalhando e todo mundo sustentando a sua família com o resultado do seu suor e do seu sangue. Este país começou e não tem volta. Não tem volta. Vocês podem ver televisão, alguns adversários gritam, xingam, fazem... É o papel deles. Eu também já fui oposição. Eu já xinguei muito. Hoje, eu fico lembrando, Eduardo, o tanto de discurso que eu fiz contra o Sarney quando ele anunciou a Ferrovia Norte e Sul, em 87. Eu cansei de falar mal do Sarney. Hoje, nós, em apenas 5 anos, já fizemos mais da Ferrovia Norte e Sul do que todos os outros governos em 17 anos. Por quê? Porque eu fiquei mais velho, amadureci, peguei mais responsabilidade. E já não sou aqueles que acham que a palavra é fácil, que eu posso falar tudo. Não, eu tenho que falar aquilo que é possível falar, sem ofender as pessoas. E hoje eu compreendi que a Ferrovia Norte e Sul é uma necessidade. A Ferrovia Transnordestina, que vocês viram aqui, ela vai ligar o porto de Suape ao porto de Pecém, no Ceará, e vai ter um tramo até Eliseu Martins, lá no Piauí. Pois bem, sabe o que as pessoas diziam para mim? Não faça essa ferrovia, presidente. Essa ferrovia não tem viabilidade econômica, não tem nada perto dela. O que você vai fazer? Tem estado que é tão desenvolvido que você precisa levar a ferrovia porque já tem indústria. Tem outros que precisam tanto da ferrovia porque somente depois dela é que vai vir a indústria. Então, o que é que nós fizemos? É um projeto privado. Mas a Dilma sabe o trabalho que nós tivemos de chamar o empresário, depois de chamar os governadores, depois de chamar o Ibama. Então, quando eu vejo, Basileu, você entregar para o Eduardo Campos a assinatura do contrato, ou seja, dando autorização para que o Ibama de Pernambuco cuide, sabe, de ajudar nesse processo, eu fico feliz. Sabe por quê, Eduardo? Porque eu ainda quero ir com você. Aonde? Na terra da nossa prefeita? Em Salgueiro. Eu quero ir em Salgueiro colocar um trilho na ferrovia transnordestina. Era um sonho do governador Miguel Arraes em 1989, quando eu fui candidato a presidente. Quando eu fui candidato a presidente, eu vinha do Crato num avião com Miguel Arraes. E Arraes dizia: ô Lula, a única coisa que eu quero de você é que você faça a transnordestina. Pois bem, ela vai ser feita. Ela vai ser feita. Da mesma forma que a revitalização do Rio São Francisco, levando água para Pernambuco, para o Ceará, para a Paraíba e para o Rio Grande do Norte. Essa obra começou com Dom Pedro II em 1847. Ele era imperador e ele não teve força de fazer. Pois bem, eu não sou imperador, eu sou apenas presidente da República, mas o povo brasileiro se politizou mais do que naquela época e está a exigir que não é possível a gente ver pessoas passar sede porque não tem chuva. A chuva é um problema, mas a fome por conta dela, eu sempre digo, é falta de vergonha dos governantes, porque a gente tem como resolver o problema da falta d'água. E vamos fazer. Tem barulho, tem greve de fome, tem... Não, tem problema. Eu nasci na luta. Se as pessoas fazem greve, eu já fiz greve. Se as pessoas fazem greve de fome, eu já fiz. Fiz 6 dias. É rimpa bobônica. Fiz 6 dias de greve de fome. quando a lombriga maior estava comendo a menor, eu fiquei pedindo a Deus para alguém mandar eu parar com a greve de fome. Que eu já não aguentava mais. A vontade que eu tinha de comer um taco de rapadura, um taco de carne de sol, sabe? Ou seja, então, eu acho que os movimentos todos têm o direito de protestar, é legítimo, é democrático, é republicano, mas aquilo que for para melhorar a vida do povo, eu vou fazer neste país. Pode ficar tranquilo que nós vamos fazer. Nós não somos mágicos e não temos varinha de condão. Não podemos fazer num toque de mágica tudo, mas nós estamos trilhando o caminho. Eu tenho fé em Deus. Eu deixo o governo, mas esse companheiro continua governando o Pernambuco. O sucessor, a oposição, pensa que vai eleger sucessor. Pode tirar o cavalinho da chuva, porque nós vamos fazer a sucessão para continuar governando esse país. Pode tirar o cavalo da chuva. Ainda está muito longe. Mas se alguém pensa, sabe, que vão atrapalhar o projeto de desenvolvimento desse país, vão ter que lutar muito e vão ter que trabalhar muito. Apenas fazendo discurso não vão nos derrotar, não. É preciso trabalhar mais do que nós. E dizer ao povo o que eles fizeram antes de nós. Porque eles já governaram. Eles não são marinheiros de primeira viagem. Eles já passaram 500 anos governando esse país. Eles têm que dizer o que eles fizeram para a educação. E aí vamos comparar. E aí vamos trabalhar com muito carinho, meu companheiro. Eu vou voltar a Pernambuco ainda mais algumas vezes. Vou agora ao Rio Grande do Norte, a Paraíba, a Bahia. Vou ao Piauí. Ou seja, eu vou visitar todos os estados brasileiros e meus adversários vão dizer: está em campanha, está em campanha. Não estou em campanha, porque não tem eleição para presidente e se tiver eu não posso concorrer, então não estou em campanha. Agora, se eles acham que eu vou ficar lá em Brasília ouvindo o discurso, eles podem fazer quanto discurso quiser, que eu vou para a rua ouvir o discurso do povo, que eu acho que ganho muito mais com isso. Por isso, meus companheiros e minhas companheiras, é com muito orgulho. Eu agora tenho um encontro com o presidente Chaves. Vamos assinar o acordo da refinaria. Depois vamos visitar o estaleiro de Mauá, sabe, para construir os grandes navios aqui no porto de Suape. O estaleiro de Suape, o estaleiro Atlântico Sul, vamos visitar daqui a pouco. O Eduardo estava me contando da escola de formação profissional que foi feita lá, da emoção que aconteceu. Então eu acho que é isso, companheiros. Vamos continuar nos organizando, vamos nos continuar lutando e acreditando que a gente pode fazer muito mais. Nós estamos apenas começando. O caminho é longo, mas o caminho é alentador. E agora com o PAC, certamente nós aprendemos de que este país nunca mais vai parar. Esse país passou muitos anos parado, ele agora aprendeu a andar. E daqui a pouco está aprendendo a correr. E eu acho que nós vamos nos transformar numa grande economia mundial. A última coisa que eu queria dizer para vocês. Vocês estão lembrados que todos vocês um dia carregaram faixa fora FMI. Não carregaram? Cadê o FMI? Não existe. E não precisamos fazer bravata. Não só devolvemos os 16 bilhões deles, como o Brasil não tinha reserva e hoje temos quase 200 bilhões de dólares de reserva. Hoje quem está em crise não é o Brasil, é os Estados Unidos. Ou seja, e eu quero que ele melhore, porque os Estados Unidos é um grande parceiro, compra muito do Brasil e vende muito para o Brasil. Mas até agora a crise deles não chegou aqui. E Deus queira que não chegue. Deus queira que não chegue. Ou seja, o que nós queremos é que o Brasil se transforme num país de muita solidez. Porque quanto mais o país crescer, mais vocês vão melhorar. E eu sei o valor que tem para um pai de família o emprego. Eu sei do valor que tem para a mãe um filho estar trabalhando. Porque se ele não está trabalhando e não está estudando, a mãe vive agoniada por não saber aonde está o filho. E quando ele estiver estudando e trabalhando, a mãe certamente passa o dia com muita tranquilidade. Eduardo Campos, João Paulo, deputado, secretário e meus queridos irmãos e irmãs de Pernambuco, Que Deus abençoe a todos nós e que a gente possa fazer muito mais pelo país.